A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Meu caro ouvinte, estamos aqui de volta para falar daquele assunto que eu mais amo falar nesse podcast, que é o quê? Star Wars. E hoje nós vamos comentar a série animada Visions, com muitos spoilers. Se você não assistiu, imagino que você já tenha assistido, né? Mas se você ainda não assistiu, vai lá ver primeiro, é tudo rapidinho. Depois volta aqui para escutar nossas impressões. E o time hoje é composto por Diego Ferreira.
Fala aí, galera, beleza?
Thalia.
E aí, galera, tudo certo?
JP.
Ué, beleza?
E eu que vos falo, João Tetranome. Então vamos comentar agora com muitos spoilers depois da vinheta. Roda a vinheta, editor! Então hoje vamos falar aqui de Star Wars Visions, essa série animada, né, em estilo anime. É uma antologia, né, cada episódio é uma historiazinha fechada, episódios curtos ali de 10 a 20 minutos. O legal é que cada episódio foi produzido por um estúdio de animação do Japão, né, e você realmente vê que, assim, tanto o estilo de animação quanto a linguagem de roteiro, assim, é bem único de cada episódio, assim, você não se vê sendo repetido, né?
É, a não ser pela figura do samurai, né? Tem uns personagens que são muito parecidos, o personagem principal em alguns, né? Eu acredito que nem tenha sido uma questão de se comunicar ou combinar, mas já é a referência, sabe?
É, eu acho que é pelo trope do samurai mesmo, né?
Uhum.
É a própria referência que Star Wars pegou, né? Então é legal de ver isso voltando, né?
Porque... Exato, cara.
E aí... É até legal você falar isso, Diego, porque se por um lado a gente tem o Visions retornando esse lance de samurai, o Mandalorian pro Western, saca? São tipo revisitações, uhum. Sabe? Isso é muito legal.
É, porque as duas principais referências do Lucas pra Star Wars é o Western e o filme de samurai. Assim, é as duas principais bases pra Star Wars, assim. De tanto de estética, de... Tanto que o primeiro episódio tem essas... Basicamente essas duas estéticas, assim.
Sim, é um mix dos dois, né? Exatamente. Ele nem fala o nome, né? Ou pergunta um nome e ele não responde até, né? Que é até uma referência daquele, né? Aquele cara sem nome e tal.
Sem nome, sim. Eu era sem nome e tal. E pra quem estiver ouvindo aí, acho que a melhor referência do Visions é o Love, Death and Robots.
É, tal, pra entender do que se trata, assim,
pra entender
da
o conceito
proposta,
de Visions, né? É, porque uhum. É basicamente a mesma coisa, porque são histórias curtas, né, sem conexão uma com a outra, com estilos de animações diferentes entre os episódios.
É.
Né? Então é basicamente isso, é o Love, Death and Robots do universo Star Wars.
Uhum. E o legal, cara, é que assim, como todas as histórias não fazem parte do cânone, eles tiveram carta branca pra fazer a maluquice que eles quisessem, assim, não precisava se amarrar a nada, eles tinham liberdade criativa total. E acho que a gente já pode até começar com comentado dos curtas em si, né? O primeiro é o que a gente já começou a falar aqui, que é o Duelo, né? Que foi animado pelo estúdio Kamikaze Douga, dirigido por Takanobu Mizuno. Desculpa aí, gente, a minha pronúncia. E eu acho bonito demais, cara. Eu acho que é o episódio mais bonito que tem. Não é o meu favorito, mas é o mais bonito com certeza, assim. Todo aquele estilo dele ser em preto e branco, mas tudo que é luminosidade é colorido. Nossa, ficou lindo demais.
Parece
que tá. E ele tem umas rachuras, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Ele tem umas rachuras que fazem sombras e tal. Parece que você tá vendo um desenho ali, né? E até a quantidade de frames... Até a quantidade de frames que tem é reduzido. Você sente a passagem de um frame pro outro, né? Dá a impressão que, sei lá, tem alguém passando umas páginas de mangá, assim, animando na tua cara, sabe? Isso é muito... E é uma animação que, assim, posso estar errado, mas eu acho que ela é feita em computação gráfica. Né? Não é desenho mesmo, né? Essa. E aí aquilo tudo é textura e tal, aplicado. Tenho quase certeza, cara, tive essa impressão.
Eu acho que é misto, cara. Eu não sei se foi totalmente animado, não.
Uhum.
animado, digo, por computador, né? Acho que com certeza a parte de colorização, né, foi feito digitalmente. Mas acredito que eles devem ter desenhado mesmo, assim. E uma pergunta que eu acabei não fazendo, antes da gente começar a falar dos episódios, fazer logo agora. Vocês assistiram em que idioma?
Eu assisti em japonês, cara.
Japonês e legenda brasileira.
Boa. Também assisti japonês com a legenda brasileira. E acho que dá todo aquele... atmosfera, né? Você ouvindo em japonês. Você tá vendo anime ali.
É, mas eu tô com essa tradição aqui dessas séries animadas aí de Star Wars. Tô vendo todas em português, cara.
Tá Bad vendo Batch, tudo em português?
Bad Batch eu vi tudo em português. Tô vendo Clone Wars em português. Então, tô mantendo a tradição. Eu gostei bastante da dublagem do episódio, cara. Tá bem
não, boa. É. Sempre bom pra caralho, né?
Eu não sei se vocês chegaram a ver pra comparar, mas...
Eu não sei se eu vi, mas, assim, eu acho legal de ver o... Primeiramente, cada um escolhe o jeito que quiser ver, né? Mas a mim é muito legal porque, assim, remete a minha sensação mesmo de ver um anime e tal. E, tipo, sabe, Star Wars no anime, falando de japonês, eu me sinto muito mais em casa. Causa um estranhamento menor, não sei porquê, coisa minha.
É, assim, aí tu fica fedendo, aí...
Pega o Mup, né, cara, já?
Pega o Mup, fica fedendo, é isso aí.
Cara, eu não conheço o pessoal que dublou em japonês, mas eu sei, pelo que eu li, que é um pessoal famosinho, né? Mas em inglês, o áudio em inglês, eles tiveram cuidado também de trazer gente grande, cara. A Kuru, né, a personagem mulher desse episódio, na versão em inglês é dublada pela Lucy Liu.
Ó, que maneiro.
É, eu não vi dos outros... Vou adiantar um pouquinho. Por um acaso eu vi do terceiro episódio, que é o dos gêmeos. Por exemplo, quem dubla o menino, é o Neil Patrick Harris em inglês, por exemplo.
Olha aí. Porra, lembro que selecionado então. Mas assim, cara, não sei se vocês estão com a lista de dublagem aí. Aquele do T-Obi-Wan, eu tive tanta impressão de ser a dubladora do Goku. Tanta. Mas eu não pesquisei não, cara. Parecia muito.
É, a dublagem em português eu não sei. Eu tô aqui só com a Wikipédia. Aí tá mostrando só o japonês e o inglês.
Não, o japonês mesmo que eu tô falando.
Aí eu não vou saber, que eu não conheço.
Não, qual...
Em português no...
Masako Nozawa. O nome do dublador do tio. Deixa eu ver o que ele fez aqui.
Ela mesma.
Fez o Son Goku e Son Gohan.
É isso mesmo. Um jeito que tem de fazer um negócio assim com a voz. Que eu não sei explicar o que é. Que, porra, é muito característico dela.
Você já reconhece. É.
Então, sobre esse episódio, cara. O que, que vocês comentam aí? O que, que vocês acharam legal dele?
O que eu gostei da série em si, da maioria dos episódios, é que ele sempre me deixou curioso. Assim como Love, Death and Robots, com alguns episódios eu falei... Cara, eu quero saber mais desse universo que você tá me apresentando.
Sim.
E alguns episódios me deixou muito disso. Esse, por exemplo, me deixou muito curioso. Primeiro, eu gostei muito desse visual. Aquela mistura meio Japão feudal, mas tem mas tem sabre de luz, tem robô, sabe? Eu gostei pra caramba. E me deixou com muitas perguntas. Eu falei, pô, por que, que o cara tá andando com aqueles cristais tá roubando aqueles cristais? O que, que é aqueles cristais? Por que, que ele não tá com câncer carregando aquela parada radioativa no...
Não, mas assim, isso aí dá até pra entender que ele meio que caça, né, o Sif e tal, e recolhe aquilo como uma recompensa, sabe?
Mas ele é um Sif, tá ligado?
Será? Ah, eu acho que o ponto é esse. Será que ele é... Será que ele se arrependeu? Será que ele matou alguém e pegou arma pra ele? Isso tudo é coisa que fica aberta.
Mas é que tá, se usa o sabre, se tu muda de lado, muda de cor.
Não, pô, é só se mudar o cristal, pô. É.
Isso é só lá naquele outro episódio que a gente vai comentar ainda.
Uhum.
Mas ele é um Sif, cara. Eu acho muito interessante da arma dele que ela tem tipo um overclock que ela nunca desliga, né? Então ele tem que usar igual aquela... Eu esqueci como é que é o nome daquilo que você guarda a espada?
Bainha.
A bainha. Ele tem que usar a bainha pra poder conter a lâmina. E aí fica o visual maravilhoso de Ronin, né? Ainda mais que ele carrega mais de uma. Pô, fica muito maneiro.
E eu gostei daquela... Que eu achei que era, assim... Na minha cabeça me lembrou a Ventrix, né?
Ventrix, isso.
Que é meio que ela coloca no chapéu e... Um chapéu ali, um guarda-chuva e... inglês se espalha, assim, cara, achei muito maneiro.
É maneiro. O pessoal deu uma zoada, né, quando viu o trailer. Pô, guarda-chuva de lightsaber e tal.
Não, eu achei maneiríssimo. Ah, foi bem
maneiraço. E ela nem luta com essa merda também, né? Aquilo é só pra fatiar quem é mais fácil, é. Sabe?
Aí que tá... Aí o que seria se a Mary Poppins fosse um Jedi? Pô.
Só é meio pai, assim, se a pessoa tiver uma boa mira, né, é só ela atirar no centro, né, porque demora muito chegar as lâminas. Mas é pra causar um impacto visual, só isso.
Esse episódio também, ele tem uma grande referência à Vingança do Sith, né, que é a luta dos dois no riacho, e na prequel é o Obi-Wan com o Anakin na lava.
Uhum, exatamente, parece muito, né, cara, acho que foi uma homenagem ali que eles fizeram. Agora, Diego, tu tava falando que queria saber mais dessa história, eles contaram mais em outra mídia. E assim, eles fizeram uma adaptação, uma novelização, que conta a história do Ronin em livro. Não tem ainda em português, só tem em inglês, mas na Amazon brasileira dá pra comprar. São uns salgados R$135.
Ai... Mas aí livro tem que ler, cara.
Aí é foda, né?
Ler é pra nerd.
Mas olha só. Sacanagem. Esse negócio de dar continuidade, continuar, teve um pessoal aí que eu acho que jogou um pouco sujo, né? Não sei se a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas, porra, não dá muita impressão, tipo assim, fiz um episódio piloto, vou deixar aí no ar, Disney. Você me quer? Eu posso continuar, sabe o que é?
Pra mim, tem alguns que é bem assim.
Não tem?
Bom, tem um que é bem assim. E a Disney falou, eu quero. Mas vamos comentar mais pra frente. Querem passar pro próximo já? Ou querem falar mais alguma coisa do duelo?
É que manda, querido.
Muito, muito bom episódio. Abriu muito bem a série aí de curtas.
Já te deixa empolgado, né? E o próximo, cara, na sequência vem um mais levinho, né? Assim, um mais... alto astral, mais divertido, que é o Tatooine Rhapsody, que foi animado pelo Estúdio Colorido, esse é o nome mesmo. E foi
traduzido dirigido... assim, em português?
É, deve ser legal. Colorido. Mas o nome é esse. E foi dirigido pelo Taku Kimura. E aí tem umas pessoas aqui em inglês que a gente conhece, por exemplo, quem faz o Jay é o Joseph Gordon-Levitt, quem faz o Boba Fett é o próprio Temuera Morrison. Tem gente famosa, cara. Em japonês eu sei que tem gente famosa também, eu só não conheço, desculpa, ouvintes.
Que é um episódio que tem muita pegada Dragon Quest, né, de visual, né?
É, e é um episódio também que não tô lembrando se tem mais algum, que coloca personagem da franquia, da série clássica pra contracenar com os personagens, né, cara?
Não,
de cara, Boba,
é o único.
Né? Boba Fett, Jabba e toda a galera do Jabba ali, né?
Por exemplo, o baterista dessa banda é um personagem de Dragon Quest total.
Não, ele é aquele personagem Sakon e o Kon do Naruto, sabe qual é? Que são dois caras em um, só que esse aí é três, esse aí foi além.
Eu não manjo de Naruto.
Que pra tocar Desculpa. Bateria é a melhor coisa, né? O cara só vai girando e vai batendo.
É um dog trio.
E se cada um tocasse um instrumento, já tinha um power trio formado ali com uma pessoa.
Sim. Mas, cara, esse é o episódio que eu gostei da música. Em português ficou legal, inclusive. De fato, eu gostei. Mas eu achei vendo a série como um todo, eu achei o episódio mais fraco.
Ah, não sei. Eu acho que ele, de repente, por ele ser o 2... Não sei, ele poderia ser um respiro ali entre episódios densos, alguma coisa assim, pra deixar a gente, sabe, dar uma renovada, assim. Mas logo no começo, assim... De repente, a posição, cara, que influenciou, sabe?
Pode ser também.
É, até porque o primeiro episódio, ele é muito bom... E o terceiro é tão bom quanto o primeiro, né? Então precisa dessa respirada, assim. Mas se vocês forem assistir com bastante calma e prestarem atenção na trilha sonora desse episódio, toda composta por rock. Exceto quando não tem nada no fundo, que daí é só o diálogo. Ou às vezes é só um ambiente, né? De chuva... Mas o resto é tudo rock. Tudo que estiver tocando ali no fundo é rock.
É um episódio que é um grande musical, né?
Sim. Eu não gostei muito desse episódio. Eu sou bem sincera. É um dos menos que eu... É, um dos que eu menos curti, assim. Mas vale, assim, porque tudo é em volta da banda, né?
Não, acho que é também um dos que eu menos curti, mas, assim, pra ser ruim, ainda falta um milhão aí pela frente ainda. Tem que fazer muita força pra ficar ruim, que eu gostei pra caramba.
Assim, não tem episódio ruim... Eu, pelo menos, não achei nenhum episódio ruim em Visions. Tem episódios que eu gostei menos ou mais, mas ruim...
É isso aí.
Eu também, cara. Eu gostei de todos, mas assim, se eu fosse ranquear, esse estaria em último lugar. Fácil, fácil. Mas a história é maneira, cara. As músicas são divertidinhas. Eu achei legal que eles convenceram o Diaba no poder do rock.
O Diaba batendo o pezinho.
Uhum. Muito legal, cara. Foi quase aquele filme do Jack Black, o Tenacious D. A música, cara. Foi o que eles fizeram, né? Porque a ideia era meio absurda. Eles iam tocar, ia tocar uma última vez antes do garoto ser executado, né? E eles falaram, nosso rank vai ser tão foda que todo mundo vai gostar da gente e o Jabba vai ficar louco. E foi o que aconteceu, cara. Tatooine adorou.
E o Boba Fett ali, meio Shiba, ele porra, meio Shiba mesmo.
Ficou muito e ele maneiro, curte a música também, né? É maneiro.
Muito bom.
É legal, é legal. E assim, tudo a ver, né, no final das contas, porque, porra, se o Jabba pode ganhar dinheiro com aquilo, por que não, né? O cara é mafioso, dono de cartel, né? Vambora.
Exatamente, ainda mais um Hutt, né? Uhum. Não quero dar spoilers aí de o livro do Boba Fett, mas os Hutts, assim, se a parada vai prejudicar os lucros, eles não querem nem participar. Mas é isso aí, episódio divertidinho, acontece ali durante as guerras clônicas e é ok, acho que é um dos episódios mais curtos, acho que ele tem uns 12 minutos só.
Guerras clônicas?
A sinopse dele diz que acontece durante as guerras clônicas.
Estranho, porque tem o Boba Fett já adulto.
Pois é, assim, é totalmente fora da casa, fora do cânone. Né?
É.
Ah, não, desculpa, gente. Ele diz que começa nas Guerras Clônicas aquela cena inicial.
Ah, que ele cai como Padawan, né? O vocalista, né? Faz sentido.
Aí depois que é durante o Império Galáctico, né?
Uhum.
Mas se bem assim, também, tipo, é um salto de 20 anos, né? Mas aí é aquela coisa, não é no cânone, então eles podem modificar o tempo,
vontade.
Não vai ter problema, é. Porque eles têm cara de adolescente ali, né? Ou, no máximo, jovem adulto.
Eu descobri um termo foda hoje, pós-jovem.
Pós-jovem.
É. É essa porra que eu sou.
Pô, jovem até quando? Até quando seu coração...
É, com certeza.
Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Ai, maravilhoso, cara. E aí, seguindo, né, o próximo curta, chamado Os Gêmeos, né, The Twin, foi produzido pelo Studio Trigger, que é o único estúdio que faz dois episódios, ele faz outro também, que é o Ancião. E esse curta foi dirigido pelo Hiroyuki Imasashi. E conta ali uma história na época da Nova República, né? Nós temos pela Primeira Ordem e o Eterno Sith. Tem dois gêmeos ali que foram concebidos pela força e por tecnologia clônica, que eles eram capazes de manipular lá a força, eles canalizar a força através deles, né? E aí criaram aquele conceito estranho de duas Star Destroyers ligadas por uma turbina, e eles têm que usar aquela coisa. Isso é muito anime pra minha cabeça, e aí me deixa um pouco fora, gente.
Eu acho
porque
isso
o poder do cristal
passado
tem que passar pela armadura que eles usam pra depois ir pro canhão, tipo assim, pra quê?
Amigo, quem vê anime, isso faz todo sentido.
Exato, por isso que pra mim não faz.
Faz todo sentido.
Poderia ter passado tranquilamente no US Mangá da manchete.
Esse poderia ser tranquilo. E eu vou te falar, esse conceito dos gêmeos, cara, eu gostei muito, cara.
Eu acho maneiro.
Muito ver isso em algum outro lugar, né? Eu queria que virasse canônico em algum momento esse negócio.
É que eu acho foda também,
não.
Tipo assim...
Canônico filme... não vai virar, mas assim... Eles
não, reaproveitar no canon, né?
Então, reaproveitar... Isso foi isso que eu quis dizer. Pegar
reciclar essa ideia dentro do canon, né?
Porque essa ideia é muito boa, cara. Esse conceito eu achei muito maneiro.
Cara, eu achei do caralho também, que tipo assim... Tem muita coisa, foda-se leis da gravidade, foda-se tô sem capacete no espaço. Porra, no começo eu erro, depois eu... Ah, foda-se, sabe qual é? Porra, maneiraço.
Tem explosão no espaço. Espaço, né?
A gente tem
explosão
de espaço, cara.
Tá de boa. E eles são guerreiros da força, então tá tudo certo.
É. Ah, cara, ali eles quase virando um Ganda ali. Pô, muito bom, cara. Só faltou a pose e explosão atrás.
9.9 pro episódio, então.
Pra mim é um dos meus favoritos, cara, com certeza. E só uma curiosidade, né? Esse, por acaso, como eu falei anteriormente, por acaso eu vi o elenco de dublagem, né? O Patrick Harris e tal. Aí eu fui ver o robô, né? Que é o R2, né?
Uhum.
Eu gostei que eles botaram que ele dubla ele mesmo. Eu achei isso muito foda, cara.
Muito bom, cara. É, o Neil Patrick Harris faz o Carrie, né? E a Alison Brie faz a M na versão em inglês.
Se a gente for parar pra pensar, Star Wars envolve a questão da força, do lado negro e da luz e tudo mais. Mas é principalmente uma história de família, né?
Uhum.
E na trilogia principal, a gente é apresentado a gêmeos, né? Que é o Luke e a Leia. E, cara, esse episódio dos gêmeos, pra mim... É até difícil, assim, porque pra mim ou é muito bom, ou episódios que disputam as últimas posições. Mas...
Você fica dividida, é isso?
Oi?
Você fica dividida no que pensar dele, é isso?
Não, é que assim, ele é muito bom. Mas, uhum. Por exemplo, o duelo também pra mim é muito bom, sabe? Então é difícil colocar um episódio como... Ah, esse é meu favorito. Mas o episódio dos gêmeos me chamou a atenção, porque... Ah, existe toda essa parada de eles crescerem juntos, né? E nascer... E serem desenvolvidos para um objetivo, né? Que a guria ali faz de tudo. Se ela precisar morrer pelo lado negro, ela morre. Não tá nem aí. O irmão dela já nem tanto. Mas no início do episódio, vocês podem ver que existe... existem traços que são espelhados, que dá o quê? A impressão de dualidade, assim como os dois irmãos, né? Os gêmeos. E, nossa, eu quando assisti a segunda e a terceira vez, eu fiquei uau, porque conforme vai passando e o irmão, ele não quer mais ser do lado negro, ele não quer mais concluir o objetivo que ele precisa, dá pra perceber isso no próprio cenário. Você não vê mais nada espelhado, como se tivesse uma quebra dentro do cenário. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas principalmente quando ela começa a contar no início do episódio, assim, que tem lá, que a força passa pela armadura e tudo mais, é tudo espelhado. A parte de cima, a parte de baixo, os lados, muda um outro quadradinho, mas é tudo bem objetivo, assim, bem duplo.
Eu não reparei não, mas eu reparei que você falou assim, na terceira vez que eu assisti, e aí de repente quando chegar na oitava eu vou começar a perceber também.
Não, cara, pode pegar e assistir esse episódio depois desse cast, porque tu vai ver, assim, ó, e o quanto mais divergência eles têm, menos dual fica. Como se fosse uma quebra na relação dos dois, mas isso influenciar até no próprio cenário, assim. Tirando aquelas paradas doidas, assim, de lei e da física, né? Porque tem umas coisas assim que eu fiquei, ai, tá. Vou tentar não levar esse episódio tão a sério ao mesmo tempo.
Não, mas é muito isso mesmo. Eu abri aqui o episódio, você vê essa dualidade muito, muito nítida, assim. E principalmente por questão de cor e iluminação, você vê essa diferença. A única coisa, assim, que me causa estranhamento, mas é coisa minha, que eu não sou da galera dos anime, é essa parada de 50 mil tentáculos saindo, e aí entra
isso não é nem do anime, é outra cultura.
É outra cultura, assim, é uma coisa que não me conecta. Mas, assim, eu imagino que quem gosta disso deve ter ficado, caralho, que foda! Porque é maneiro, assim, visualmente é maneiro, mas... Caraca, eu tava pensando aqui uma coisa bem família, e Diego já vem com referência de hentai. Mas é interessante a armadura dela, né, cara, porque... Ela não só faz os tentáculos de energia, mas também tem hora que fica sólido, assim, e fica como se fossem outros sabres, né? Aparece uma coisa meio General Grievous, assim, com vários membros manipulando.
Cara, peraí. Tu tá falando que os tentáculos são os chicotes?
Sim.
Ah, tá. Diferente falar tentáculo.
É, o chicote de luz, né? Que tinha isso, inclusive, no...
Whip Saber.
Isso. Na época pré-Disney, no de
não,
universo
Saber, não, Light Star Whip, War,
tinha esses chicotes de luz, né? E era uma arma Sith. Era interessante.
Mas aí o que não tinha, né, amigo, nessa época?
Não que a gente esteja muito diferente, né? Porque o Star Wars Story Group, assim, tipo... Caraca, eles estão tentando reorganizar coisas agora na Alta República. Mas foi saindo um pouco de mão também. E como tudo é obrigatoriamente canônico, né? Foi ficando meio complicado.
Uhum.
Mas tinha umas armas maneiras, cara, no universo expandido. Esse chicote de luz era uma delas.
Balrog tá pra quê?
Exatamente. Caraca, a cena que ele bota o cristal no sabre dele, né? Que ele tem um sabre que você consegue trocar o cristal. Pra quê? Não sei, mas eles utilizam isso pra poder cortar a nave ao meio, cara. É muito maneiro, RPG. É muito maravilhoso, cara.
Dependendo do cristal, dá mais 2 de dano, mais 1 de destreza.
Ficou gigante, cara. Faz vários, assim, feixes de luz coloridos, igual um arco-íris. Aí concentra tudo num único. E ele fica ali em pé, na ponta da X-Wing, por que não, né? E então, corta...
Final Dragon Ball Z, né?
No meio, cara. É muito bom. É muito bom, cara.
Cara, bota uma turbina nas costas E dá lá o corte final, cara.
Lembra... É uma super referência. Aí que eu não lembro qual episódio agora da nova trilogia que... Ai, que a Leia tava presente até na cena.
Deve
que
ser o 8.
Que a outra moça que ficou no comando utilizou o transporte com
a
Holda, o hiper
ela faz a manobra Holda.
Nossa, é como se eu estivesse no cinema vendo essa cena de novo. É muito bom.
Eles pegaram essa cena e falaram, como é que a gente pode fazer isso versão anime? E foi, cara. E ficou do caralho. E seria um que, assim, valeria ter um spin-off, né? Me dá uma série aí de 6 episódios, ou Disney. Faz curtinho mesmo, de 20 minutos. Pô, eu ia querer ver, cara. Ia ser legal. E esse aí é um dos com maiores notas, né? Esse episódio, assim, é o que o pessoal gosta bastante. Não vi ninguém falando que esse episódio era um episódio ruim. Não que eu tenha visto dos outros também, mas, assim... Não é que nem o segundo que a gente reclamou que não... Não é tão legal. Mas o próximo episódio é um dos meus favoritos. Que é o... A Noiva da Vila, né? Foi produzido pelo estúdio Kinema Citrus. E dirigida pelo Hitoshi Haga. E, cara, é um dos episódios mais bonitos, assim, que eu acho. Ainda não é o meu favorito, mas ele tá fácil ali no segundo lugar.
Eu gosto da filosofia da força aí.
Sim, cara. É aí que ele me pegou. Que é o que eu mais gosto, assim, dentro de Star Wars. E desde o início, né, cara, mostrando aquele conceito do planeta em que é conectado com a força. Então as pessoas têm um ritual de quando forem fazer a cerimônia de casamento ir num local específico pra poder reaviver as memórias do planeta ali. Você consegue ver visualmente, né, passagens da vida das pessoas que estavam naquele planeta. E...
É como se fosse o eco da força que tem no Fallen Order, só que em vez de ouvir, você vê, né?
Exato. E aí pode dizer que é uma coisa do planeta. O planeta, ele é mais conectado com a força e eles conseguem ver isso, que é o que acontece, né? E é muito bonito, assim, visualmente muito bonito, porque você vê que quando eles ativam, né, surge tipo uma luz azulada, né? E enquanto fica ativo aquilo, você percebe que tá tudo com um tom mais azulado, até o efeito passar. É muito bonito, cara. E aquela coisa ali dos dois, né? O cara e a Jedi ali, né? Bem, bem aquela coisa de anime mesmo, né?
Tipo,
eles estão passando...
Né?
Isso, passando pelo local ali pra poder aprender com a simplicidade daquele povo.
Porra, Acho fodido, cara. É o final, quando o cara pega a menina como refém. Porra, e a Jedi, ela usa a tecnologia lá do sapato pra poder dar um dash. Sabe qual é?
Caraca.
Porra, é muito foda, cara. É muito foda.
Isso é muito anime.
É. Não, isso é o momento, assim, vamos à loucura do anime.
É, porra do caralho.
Eu gosto do simbolismo ali, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, que é ela tirando a... Ali ela tá tirando o transcende de Padawan, né?
Sim.
Quando ela corta ali.
É, eu não pensei nisso, não, é. É, acho que sim.
Que é... Ela fala, não, agora, sei lá, meu treinamento tá completo, sei lá, eu entendi isso.
Sim.
Me deu a entender que ela tava meio relutante em...
Parece o Anakin, já sou um mestre Jedi.
Ela me deu a ideia que ela tava meio relutante ali em lutar, não sei o quê. Quando chegou a situação, ela não hesitou. E falou, não, agora... Uhum. Mas eu gostei muito do visual desse episódio.
É, isso tem... É muito legal, assim, que ele não precisa te contar em detalhes pra você entender o que tá acontecendo, né?
Sim.
Você entende que... Né? É, você entende ali que o mestre dela era dali, aconteceu alguma coisa com ele, provavelmente morreu. Ela ficou meio traumatizada com a situação, tanto que ela esconde o rosto, porque ela ficou com uma cicatriz. Você entende que isso deva ter relação, né? E ela tem uma trança, que geralmente padawans usam essa trança, né? E eles cortam quando se viram Cavaleiros Jedi. Então, quando ela tem um momento ali de enfrentar o desafio do episódio, né? Ela não hesita, corta a França, tira a máscara e, tipo assim, foi o ritual dela de passagem, né? Ela ali, ela entendeu o papel dela e aceitou o papel dela.
E todo o lance ali da... o sacrifício da menina lá da aldeia, do... Não, a gente tem que lutar e tal, mas... Sabe? Isso é tudo muito legal, cara.
É porque, assim, quando, né, caso ali eles estavam passando por uma grande opressão, né, pelo pessoal e, tipo, um gap ali tecnológico entre quem tava atacando e a aldeia, e aí, tipo, meio que já estavam entregues e, tipo, assim, essa é a história da nossa, do nosso povo, a gente vai ser sempre submisso a eles porque a gente não consegue combater. E aí precisou essa volta, esse ânimo pra eles conseguirem reverter essa situação, né, e acabar com essa exploração.
Porque o planeta, basicamente, ele tem uma conexão direta com a natureza, né? Então, também não pegaria muito bem essa questão dos aldeões usarem a força, assim, porque é como se você fosse comparar, assim, porque eles se tornam um só, o planeta, a natureza e a população, né? Então, não pegaria bem, assim, se eles fizessem uma revolta, uma revolução, alguma coisa do gênero, sabe? Porque sempre é aquele ambiente de paz, de tranquilidade, de realmente ser submisso, tudo isso.
Porra, mas
também
aí é muito
mostrado.
Gratiluz, né? É gratiluz demais, né?
Pô, mas eles são, né, cara? Eles fazem uma cerimônia, porra, de casamento ali. É. Eles já sabem o que vai acontecer. Tipo, a aceitação total.
Caraca, é muito triste isso. Pessoal, se organize. Escuta o que eu tô falando.
Eu assisti mais de uma vez essa série com os episódios, porque eu reparei em outros detalhes, né? Da segunda em diante. Então, até nas músicas, assim, você pode ver que é paz, é tranquilidade, é respeito, sabe? Respeito tem muito a ver com essa coisa, assim, do silêncio, de ser calmo. E vocês não repararam, mas quando a gente começou a falar desse episódio em específico, vocês até mudaram o tom de voz, hein?
A gente tava ligado à força aqui, tava contemplativo. Mas, cara, falando aí da cena de batalha, né? Eu achei muito legal. Primeiro por um detalhe, assim, que infelizmente poucas pessoas vão perceber. Mas quem percebeu, adorou. A nave que eles explodem é a Ebon Rao, que é a nave do Knights of the Old Republic. E eu amo essa nave, é a minha nave favorita de todo Star Wars.
Caraca, era, cara?
Aham.
Eu olhei e falei, essa nave parece a Messi, né? Ela lembra pra caramba, né?
Que é a Ebon Rao que parece.
E eu não me liguei que era a mesma, cara. Que foda.
Caraca, lindo.
Joé nerd demais de Star Wars.
Não, essa nave é linda demais, cara. E eu achei maneiro terem trago os droids, né? Os droids B1, que estavam controlados pela nave. O próprio cara usar a parada do capacete dele, que era um foguete, eu achei uma loucura de anime, que eu achei maneira. E depois com a mulher ativa. O sabre dela, que é igual uma katana, né? Que ele não faz a luz só pra cima, mas também faz a guarda, né? Uma coisa assim, parecida com o Kylo Ren, mas muito mais bonito, né? Muito mais delicado.
E funciona. Que aquela guarda funciona. Se deslizava o negocinho da guarda, né? Que é do...
E depois ela ativa a botinha, né, cara? Dá só aquele dash, assim. Não, muito legal. Cortou o braço, né? Porque aparece o braço dele cortado. Que é uma coisa muito Star Wars, né? Cortar membros com sabre de luz.
Sim.
A da botinha tá prendendo com a baioneta aí.
E depois ela vai embora, né? Se despede do pessoal. Eu espero muito que realmente só tinham aquela galera, porque senão esse povo tá fudido, porque ela tá indo embora.
Sim, vamos retalhar ele, esse povo.
Não, no pior, acho que não tem... Era aquele grupo mesmo que só tinha o poder por causa dos droids, né? Tipo, acabou, né?
É, tomara que era só aquela galera ali mesmo, né? Eu acho que sim, mas...
E droid antigo, né? Era controlado
pela
nave, é autônomos, né?
Uhum.
Autônomos, eu acho autômatos, que enfim.
Autônomos. Mas eu acho que esses droids de B1, eles são sempre controlados por uma unidade central. Acho que os outros que têm independência.
Sempre?
Eu não vou dar certeza, mas eu acho que sim.
Nesse episódio, porque rolou a guerra ali, né?
Uhum.
Daí, como vieram invasores, esses invasores usaram os droids separatistas e reprogramaram eles pra fazer um exército próprio.
Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Porque, pelo que dá pra entender, ali acontece após o do expurgo Jedi, né?
Uhum.
Alguns anos depois. Então, ali... E isso aconteceu, né, do pessoal reutilizar. Até aquele episódio do Mandalorian, da primeira temporada, que eles estão lá no planeta Vietnã, é muito disso, né? Utilizar os espólios de um exército que foi destruído, né? Sendo utilizado por milícias locais. E é isso, é um dos episódios mais bonitos, cara. Não é o meu favorito, mas brigou ali pela primeira posição. Até pela parte filosófica, eu gostei bastante do episódio.
Eu gostei bastante também.
Diga, Tânia.
É um episódio que... Eu não sei quantos minutos ele tem, porque eu não marquei a quantidade de minutos de cada episódio aqui.
Eu vejo aqui, ele tem 17.
São 17 minutos, então, muito bem aproveitados.
Sim.
Do início ao fim, assim, é 17 minutos que passa num piscar de olhos.
Esse episódio, cara, é tão legal que ele foi indicado pra a Disney, né? Submeteu ele pro Oscar de melhor curta animado. Foi o único que eles submeteram. Infelizmente não foi escolhido, mas...
A gente sabe que é tudo comprado, né? Porque num mundo justo...
Podia ter sido selecionado, né? Quinto, pô, é o nono Jedi.
Porra, cara, esse animal. Esse episódio
esse
é
que eu gostei dos conceitos todos que ele apresenta ali. O do lance da espada ali, né? Que ela, por exemplo, não tá... Ah, quando a filha do ferreiro usa lá, ela não, ela tá meio que incolor, né? Porque ela não, ainda a força dela não tá desenvolvida. Aí muda de cor, aí ele vai mudando de cor ali, né? Porque o moleque lá, quando ele pega lá um dos sabres lá, é azul. Aí a outra galera pega e fica vermelho. Aí o outro se descontrola, ali, fica roxo. Isso eu gostei.
É foda, que foda, que agativa o sabre ao mesmo tempo, vão tudo com lâmina vermelha. Caraca, maluco, eu não tô indo isso.
É muito doido.
Que revira assim, volta.
O primeiro cara que pega, né, é azul ali. Aí tu pensa, tá tudo safe. Tu não desconfia de nada. E quando tu vê que tá todo mundo, menos aquele cara tava malcomunado ali, era tudo Sith, cara. Aí tu fica, eita porra.
Cara,
mas é bonito, cara.
E é legal aquele conceito também de usar as cores, né, de acordo com o tipo de Jedi que é e tal. E aquele conceito antigo de que o Jedi com a lâmina roxa é o que voltou lá do sombrio, né? No meio da luta, o cara lá vermelho e fica roxa do nada.
Dessa questão das cores, assim, eu não conheço muito, não. É, eu só sei mesmo que o mais divergente, assim, de que eu lembro atualmente é do Mace Windu, né?
Que foi roxo por escolha do Samuel Jackson, né?
E... Samuel Jackson falou, a gente apenas obedece.
Falou, mas aí, o Mace, na história, ele era... Tem esse contexto aí do sabre roxo ou não?
Não, cara. O lance do sabre roxo é só é roxo mesmo.
Ah,
porque
só roxo
nessa história também, se você ver, a lâmina do cara tá vermelha. Quando ele fica sozinho, tá dando e vai ficando roxo. Que ele até fala, ele pede desculpa e fala, o lado negro acabou eu esqueci a palavra
dominou,
agora.
É, meio que dominou
ele, né?
Sim, então, no meio do duelo...
A razão, ela volta a ficar roxa.
Não, no meio do duelo, por isso que o cara fala assim, não, já sei que você não é tal, e ele, pô, me desculpa e tal. Pode assistir.
Não, é nesse momento.
E de novo.
Que é quando só ele sobra, né? Então ele é como se não tivesse mais a influência dos outros. Porque até aquele momento, ainda tava, a dele tava vermelha.
Sim.
Só falando aí dos sabres, como é que é, das cores, né? Como é que isso acontecia antigamente? Na era pré-Disney, no universo expandido, você tinha várias cores de sabre. Algumas cores eram designadas por algumas categorias, tipo verde é Jedi Guardião. Verde é o Guardião, que ele geralmente ele tem um controle com a força maior do que as habilidades de combate. O Jedi Cavaleiro, que ele tem a lâmina azul e ele tem mais controle nas habilidades de ataque do que o controle da força. E o Jedi Sentinela, que tem a lâmina amarela, que ele é meio equilibrado. Geralmente o número de sentinelas era bem menor comparados ao Guardião e Cavaleiro. Os sabres vermelhos, não existe cristal vermelho. Os Siths desenvolveram cristais sintéticos, por isso que eles eram vermelhos e eles eram mais afinados ao lado negro da força, né? Os Siths desprezavam os sabres cristais originais e quiseram desenvolver o seu próprio. As outras cores surgiram depois, só como variação mesmo, mas todas ligadas a Jedi. não tem muito um significado do que o roxo é, do que rosa é, branco é e tal. Depois, quando virou tudo Disney, tudo o universo expandido virou Legends e o que aconteceu no cânone? Não tem mais essa categoria, as cores não significam mais nada, né? Nenhum tipo de Jedi tem uma cor específica. Os sabres vermelhos deixaram de ser cristais sintéticos, eram cristais normais. E os Siths e os Cavaleiros Negros, eles corrompem um cristal, fazendo o cristal, entre aspas, sangrar, e por isso que ele fica vermelho. E aí, no livro da Ahsoka Tano, explica que ela conseguiu capturar dois sabres e ela purificou esses cristais vermelhos, por isso que a lâmina dela é branca. Curiosidadezinhas aí do universo Star Wars. Mas aí, o conceito desse episódio é todo do episódio mesmo, que eles até explicam no início, né, que o Ferreiro fala que ele criou um sabre específico que a cor vai refletir como se fosse a aura, né, do Jedi. E aí, por isso que a gente fica sabendo quem é Sith e quem não é. Que ficou um conceito do caralho, cara. Eu achei muito legal, muito maneiro. E pra história, assim, prendeu muito bem, né? Que a cena quando revela quando são os Siths, pô, é incrível.
É muito bom, cara, muito bom. Só volta aí, puxa uma sinopse aí que a gente...
A gente acabou não falando, né, cara? A gente tava tão empolgado em falar sobre o melhor episódio que nem demos uma sinopse. O que acontece? A gente já sabe que a Ordem Jedi já acabou por muito tempo. E aí, esse Jedi aí, né, é Barão? Eu esqueci o nome agora.
É.
O título, né, que ele dá. Eu sei Barão, que não é Conde, acho que é Barão, né? Enfim, ele quer restaurar a Ordem Jedi. E aí ele tem um amigo dele que faz... sabre Jedi, que é o Ferreiro, né? Isso é uma coisa que não é no cânone do Star Wars, porque geralmente o próprio Cavaleiro Jedi constrói o seu sabre, né? Construído por outros.
Caraca, isso é muito errado. Vou falar aí.
Por quê?
Porque, cara, tem que deixar na mão de um especialista que sabe criar a parada.
Não, mas a ideia da parada é justamente o sabre ser tão único que ele tem uma conexão única com você.
É, por isso que deu errado.
Por isso que deu errado. E aí a filha dele, né, fica encarregada de levar os sabres pra ele, que fica no... Eu achei maneiríssimo o conceito do planeta, né, um planeta com anéis. E aí ele tem umas trebuchetes, né, que fica jogando pra capturar cristais que estão nos anéis do planeta. E aí ele conseguiu um gigantesco, que ele criou a base dele ali. E ele faz um chamado pra toda a galáxia, pra que se algum Jedi estiver ouvindo, que querendo reconstruir a Ordem Jedi, e ele traz, ele imagina que Siths também viriam, né?
Por isso que... Treina com sabre de luz desde criança, né?
Uhum.
E ele fala, ah, você... É, que ela, ah, eu queria ver como é que vai ficar a cor desse sabre.
Tanto ao longo do episódio, muito translúcido, assim.
Operador da nave, cara.
Que fica tomando chazinho. Pô, o cara só tava tomando seu chá.
Tava tomando um óleo ali.
Na pausa do almoço, né? O cara tava na pausa do almoço tendo que trabalhar.
Pois é, direitos trabalhistas, pô.
É um robô, né? Tá certo.
É um robô sindicalizado.
Maravilhoso, cara. Mas é um episódio muito bom, cara. Muito bom.
E há boatos que vai ter um spin-off, né? Eles vão fazer uma série em cima desse episódio.
Porque, pô, eu gostei da... Porque a temática é legal. Essa temática foi interessante. Construção desse... E, pô, eu gostei da personagem ali, do outro Jedi. Pô, eu gostaria de ver esses personagens de novo aí. Numa trama maior.
Era esse episódio que você falou que ia ter uma continuação, assim?
Isso.
Ah.
Tinha saído um boato forte que a Disney tinha encomendado pra eles fazerem uma temporada em cima desse episódio. Mas tá naquelas coisas assim, boato forte, mas não confirmado. Vamos ver, né? Mas ia ser maneiro. Esse daí, tipo, eu queria ver mais dentro desse... O universo que eles criaram dentro do universo Star Wars.
É, assim, tem tudo pra dar certo. Se for uma continuação, assim, diretaça mesmo, pode ser que apareçam os outros Jedi que não compareceram, né?
Uhum.
Porque ele diz que ele sente, mas eles não estão perdidos, né? Então eles podem estar em vários cantos da galáxia. E é forte também essa coisa do nome desse episódio, né? O nono Jedi, assim, é... A responsabilidade que os nove têm, né?
Uhum.
Me dá uma série dessa galera indo atrás dos outros. Só uma temporadinha eles reunindo os outros, indo atrás dos outros Jedi, caçando os outros Jedi e reunindo esses nove aí. Pronto. Eu só fico satisfeito.
Eu ia curtir. Eu esperaria isso, pelo menos.
E dando sequência aí, a gente tem o episódio do Astro Boy, quer dizer, o T.O.B.-1, que foi produzido pela Science Saru e dirigido pelo Abel Gongora.
Esse, quem conhece minimamente Astro Boy já vê no, logo de cara, assim. Que é, claro, totalmente inspirado em Astro Boy, cara.
Não, total. E se Astro Boy fosse dentro do Star Wars, né?
Ele é um aperto de mão entre o Astro Boy e o de querer ser um menino de verdade. O robô queria ser um Jedi, né? No fim das contas.
Queria ser um Jedi. Que é mais legal que ser um menino de verdade.
Mas o Astro Boy não tem isso também?
Não sei.
Né, ele tem um coração. Ele tem um Kokoro. Ele fica falando que ele tem um coração. É a mesma pegada, assim. Tem essas influências de Pinóquio aí também. Uhum. Né? Mas é bem legal. Cara, chorei nesse episódio. Deixa eu falar.
Chorou?
Chorei.
É muito bonitinho ele, né?
Quando ele reconstrói lá o planeta, vem os robozinhos lá cuidando dele, pô, ele perde os braços e derrota o cara, o vilão, que ele quer ser um Jedi, ele recria o planeta e vai a outros planetas pra ajudar, porque ele fala que esse é o dever do Jedi. Pô, cara, chorei pra caraca aí.
Pô, Diego, tu já foi pro final?
Eu emocionei, cara. Mas
é bom.
Esse episódio é muito bom, é muito bom.
Ah, cara, o título do episódio já fala por si, né? Se tu fala assim, rápido, ele lembra o nome do Obi-Wan.
Aham. Uhum.
Caraca, eu só associei ao Toby do The Office.
Caralho.
Não,
como... Estragou o episódio agora, sacanagem. Mas é a tia Obi-Wan, né?
Eu não tinha feito sensação, Obi-Wan, olha aí.
Porque tu viu o... É isso que eu queria até saber. Você viu dublado e como é que pronuncia? T-1-B-1? T-O-B-1?
É Obi-Wan, né? Acho que ele fala Obi-Wan.
É.
Né? Agora... Mas eu não... Realmente não... Mas realmente eu não... Não fiz essa associação. Uhum. Sou burro, né?
Não é não, cara. Você... Quem é meu inteligente? Quem é?
Não sou eu. E o visual desse episódio, assim, o estilo de animação, eu achei um dos mais bonitos, junto com o primeiro, assim. São os mais... Eu achei os mais diferentões, assim.
Uhum.
Ele é um episódio inocente, né?
Sim.
Ele tem que ser alguma coisa infantil, mas não é, né? Profundaço, né? Uhum. Ele é diferentão.
E, pô, eu quero um bonequinho desse Obi-Wan aí. Já espero que tenha
vendido. Se não tem, vai ter, cara.
Em algum lugar aí.
E é muito bonitinho, né? Ele seguindo o legado lá mesmo depois do mestre dele ter morrido, reconstruindo o estudo, né? Pra poder fazer o planeta ter vida.
Sim. Quando o mestre fala que o meu padawan, pô, cara...
Uhum.
Pô, aí ferrou.
Aí não deu pra conter as lágrimas, né?
Pô, eu perdi tudo.
E a luta dele, né? Contra o guerreiro Sith lá, cara, é muito maneira, hein? E achei muito legal os robozinhos, né? Tipo, se unindo a ele. É uma coisa bem...
Achei bem Mega Man bem isso. Não sei se tem outro lugar.
Bem Mega Man, isso. Bem lembrado, bem Mega Man, cara.
Sim, cara, sim.
Que aí entra um, aí vira turbina, cara. Muito legal. E ele vendo... Tendo a visão do mestre, né? Descobrindo que ele é um Jedi de verdade. Que ele fica até com a aparência meio humana, né? Com a roupinha típica de Jedi. Muito bonito.
É, em vários momentos, quando ele se imagina um Jedi, o robô, ele se vê como um menino, né?
Uhum.
Sendo que a proposta do anime é, tipo, nesse caso, você não precisa ser um humano para ser Jedi, né?
É aquela coisa, qualquer um pode ser, né? Basta você acreditar.
Caraca, isso foi muito Disney agora.
Mas é Disney.
Isso que ele falou lá.
Star Wars é Disney. E esse é o episódio mais curto. Esse é o episódio que tem 13 minutos só. É o mais bonitinho, assim. E na sequência, a gente já tem um que é bem mais adulto, né? Que é o Ancião, o Elder. Foi do Studio Trigger também, né? Que é o mesmo lá dos Gêmeos. Mas esse foi dirigido por Masakiro Otsuka. E acontece ali séculos depois, né? Da morte do Darth Bane. E o início da extinção dos Siths, né? E aí tem lá o Tajin, o padawan dele, Dan. Num planeta, assim, lá da orla exterior. Porque eles observam que tem um distúrbio na força, né? Estão ali meio que caçando os remanescentes dos Siths. E aí eles encontram lá um velhinho, que não é um velhinho gente boa. E aí tem um duelo maneiro, cara. O duelo desse episódio também é bem maneiro.
É, uma coisa que eu gostei, e eu queria que tivesse esse Star Wars, os sabres terem formato diferente, né?
Porque a lâmina, né? Que você
a lâmina, né? É isso.
né? Que ali tu vê, como se, é uma espada curta, né, que ele usa, né?
Não, mas, por exemplo, a do Yoda é mais curta, a da Ahsoka Tano tem uma mais curta também.
Mas o
Darksaber,
o
Darksaber tem formato de lâmina.
Eu acho que o Diego que tá falando nesse sentido, igual do Darksaber, que o Darksaber realmente faz a pontinha igual de uma katana, né?
É, porque os outros são todos aquela lâmpada comprida de escultor.
Aquela de fazer cerol, né, cara?
mas isso é que eu gostei do episódio, assim. Esse episódio eu achei mais ou menos, assim. Eu gosto do final ali da discussão dele, né? Que poder não é tudo e tal, né?
Não, eu acho legal pela questão do aprendizado lá do Padawan, que ele é muito arrogante, né? Ele acha que ele pode, ele acha que ele consegue, que ele já tá pronto, que não tem desafio à altura do Jedi, e ele aprende rápido que não é bem assim, né?
E ele fala, se ele tivesse no auge, provavelmente nós dois estaríamos mortos.
Tem uma parte que ele fala que o poder em um determinado momento se torna insignificante, né? Quando você pega e assiste e vê, assim, a quase como um tapa na cara, né? Mas é basicamente a realidade. Eu adoro esse episódio.
É maneiro porque, assim, além do Padawan, ele, tipo, não tem o poder ainda desenvolvido, né? Uhum. O cara, ele tinha um poder super desenvolvido, mas já tava velho, e o outro já era sábio e tal, sabia usar. Então, assim, são três pontos diferentes ali da vida de um cara que é poderoso, sabe? Sendo, né, colocados num lugar só, sabe? Se encontrando ali. Achei isso legal também. Poderiam ser os três, tipo assim, a mesma pessoa. Entende o que eu tô querendo dizer? Só que em épocas diferentes da vida. É meio que isso, né?
E principalmente você aceitar. Eu gosto desse episódio porque ele me lembra muito o Anakin e o Obi-Wan. O Anakin, querendo ou não, ele tinha os seus momentos de só um pavão, sabe? De querer mostrar as penas e querer fazer tudo que ele gostaria de fazer por ser jovem. E o Obi-Wan não, sempre sábio, sempre agindo no momento certo. O mestre, qual que é o papel dele? É ensinar, né? Então, o modo como você ensina pros outros faz a diferença lá na frente. Então, o fato de chegar e falar, é assim, assim, e seu aprendiz compreender, né, pra mim, assim, é tudo. O modo cauteloso, a cautela que tem ali no meio, sabe?
Sim, esse episódio é muito bom mesmo, cara. Essas reflexões que a gente tira são muito legais. E até a ação, né, cara? O final do duelo, o mestre Jedi ali, ele só bota o sabre desligado, né, no peito, liga e desliga.
Nossa!
É muito estilo, é muito maneiro. Isso tá entre os meus episódios favoritos também. E seguindo aí na sequência, o próximo episódio é o... Lope e Osho, né? Osho.
Bebê.
Estúdio, Geno Estúdio, né? E foi dirigido pelo Yuki Igarashi.
Esse episódio, eu tenho certeza que o briefing foi. O cara chegou e falou... gente, e se a Lola Bunny fosse um Jedi?
E se o quê?
A Lola Bunny.
Eu não tenho essa referência.
Sim, pô, é do Space Jam, a coelha.
Ah, sim, sim.
É que sabe o que eu acho também? Eu acho que ela parece muito um personagemzinho de Sonic, de um jogo de plataforma, assim, sabe? Até que ela corre, desliza, pula e tal. Acho mó da hora isso, cara.
E chegou e falou, gente, a gente precisa agradar os furries.
Mas é legal que, assim, é um negócio não muito explorado, assim, em Star Wars, em dar protagonismo pra uma raça diferente da humana, né? Ou, tipo, um negócio que é só uma maquiagem, alguma coisa assim. Não, tipo, uma peluda, a orelha grande e tal, tipo, totalmente diferente, né? Mais diferente, de repente, era a Ahsoka Tano, assim, com esse tipo de... Que é bem humanoide também, né?
Tá ligado, né, JP? Que ela é uma saiadinha, né?
Assanhadinha por quê?
Saiadinha. Ah. Por causa do...
Do Aclima, mais de
8 mil. Não, aquilo é muito Star Wars, é Dragon Ball, cara.
Claramente ela veio do planeta Vegeta. Eu já tenho essa história. Pra mim, a história é essa. Ela fugiu do planeta Vegeta que o Freeza explodiu. Parou ali.
Ai, cara. E a sinopse desse episódio é que a menina, né, a Lola Bunny aí, ela tá fugindo enquanto criança, ela era uma escrava do Império. A outra menina, que é a Ocho, acha ela e fala, pai, vamos levar pra casa, ela não tem família. Pai fala, beleza, vambora. E cria a garota. E é isso. Uhum. Mas depois, assim, com elas mais velhas, né, a gente vê que elas vão seguindo pra caminhos diferentes. A Lope fica muito mais, assim, apegada ao pai, né, e seguindo o pai, enquanto que a Ocho foi pro lado negro, basicamente. Que ela, em virtude de proteger o planeta, ela se alia ao Império, achando que assim ia estar protegendo, né? Ela acaba se corrompendo nesse sentido.
Sim, isso é legal, porque isso é bem explorado em outras séries também, né?
Sim.
Viu um pouquinho no Bad Batch, né? Isso, falando das séries que a gente gravou aqui na Elementar, né?
Sim, e, sim.
Um pouco também no Clone Wars, que eu tava assistindo. Porque é aquilo, o Império vem, se estabelece ali, ela, não, a gente, aí fica nessa dualidade. Não, a gente precisa do Império, o pai fala, não, a gente tem que
por si mesmo, porque se tiver uma guerra aqui, vai sobrar pra gente. Né?
Agora que a base do Império é explorar, escravizar, né, arrancar, sim, recursos naturais, o cara tá ligado nisso, né? É, a menina, ela foi pega por propaganda, tá ligado? Por propaganda,
exatamente. Foi a lavagem cerebral do fascismo, né, cara?
E aí o outro, a liberdade, isso que eu gostei de vídeo, né? A liberdade que eles deram pra mexer com tudo ali do cerne de Star Wars, né, cara? A forma que ele passa o conhecimento pra Lope, eu achei muito foda, cara.
Toda a cena é muito bonita, né, cara? É uma coisa, assim, muito da cultura japonesa, fazer toda aquela cerimônia, né? É muito cerimonial dele passando o sabre. Quando liga o sabre, você vê que é uma katana, porque tem até inscrição na lâmina, que seria impossível. Tem aqueles selos, né, cara? É muito legal. E ele conta a história ali, naquele momento que primeiro vem um Jedi pra proteger o planeta, e aí quando ele, a idade avançando, né, e ele morrendo, ele passa o sabre e ficou na família dele e é passado de geração a geração, né? E aí chegou o momento dele passar e ele escolhe a Lope. Por mais que não seja filha dele biológica, é a que ele escolhe pra continuar o legado da família dele.
É, porque pra ele fala, família é pessoa que a gente gosta aqui e tal. Vin Diesel chorou nesse episódio. episódio favorito do Toretto, tenho certeza.
A gente entra nessa questão de que herança não tem nada a ver com sangue.
Uhum.
E aí foi outro episódio que eu falei, putz, cara, me dá mais um pouquinho aí. Eu gostei da premissa desse episódio. Gostei, pô, a dinâmica delas ali, como é que ia ser ali de antagonistas, né?
Uhum.
E, Naruto e Sasuke. Já te adianto logo.
É, só os naruteiros online agora.
Mas, pô, essa parada assim da... Porque ele fala também, a gente aprendeu da nossa forma. O que, até uma forma de justificar ele falando isso no... De como ele passa o ensinamento, né? Pra quem tá vendo de fora, né? Pra a galera que é muito fã de Star Wars. Não, a gente aprendeu assim, é assim que a gente entendeu esse conhecimento e como é que passa.
Pô,
cara, gostei muito.
É tradição, né? Passando de geração em geração.
Uhum. Porque, pelo que eu entendi, a força ali nesse caso, a Lupe vai escolher o próximo pra passar. Que ela não tinha. Quando... O pai dela chegou e passou... Não, agora você é a Jedi.
É, a princípio, pelo que eu entendi, assim... Porque a Ocho, ela fica espantada porque a irmã adotada dela que adquiriu o sabre, né? Então, seria uma coisa, assim, que dá a entender que os primogênitos que ficam com esse objeto, né?
Uhum. É, eu acho que nem na sensação assim de ser Jedi por manipular a força, que eu acho que ela não manipula, né, ao longo do episódio. Mas é só pelo o fato de empunhar um sabre de luz mesmo. E mesmo assim, no cânone do Star Wars, a gente tem personagens que empunharam sabre de luz, mesmo não tendo o controle da força. Ah não, ela pega sim a força.
Sim, ela pega aquela daga lá com a...
Esquece tudo que eu falei, galera. Ela pega a daga. E termina sem terminar, né? Porque ela derrota ali a irmã, mas a irmã tá mas bem,
porque assim, nessa
sobrevive,
vida,
né? E
vamos
vai
conseguir
embora.
Conseguir uma série na Disney.
Mais uma série aí. Será que vai ter? Não vai ter, mas seria legal se tivesse.
Não, digo assim, é aquela brincadeira que eu fiz no começo, né? De tipo, vamos fazer aqui um piloto, vai que cola, sabe?
Sim. Não, é muito isso, né, cara? E aquele detalhe ali do... Bem japonês, né? A cerejeira, assim. toda rosinha, toda... Muito bonito.
E, tipo, tem essa cerejeira, né? Então, você pode ver, assim, que como o Império, ele instalou a base naquela região, não tem muitos lugares bonitos, assim, paisagens ou árvores ou... É tudo bem... Império, assim, sabe?
É metal e concreto, né? Nada mais.
Sim. Final poético.
E pra fechar essa temporada, nós temos um nono episódio, o Kakeri, foi produzido pelo estúdio Science Saru, e que também é o mesmo que produziu lá o episódio do T-Obi-Wan, e foi dirigido pelo Eun Young Choi, que conta aí a história, né, antes da extinção dos Siths, né, um Jedi chamado Tsubaki, que tá sofrendo ali por visões de uma pessoa morrendo na frente dele. Uma coisa que a gente já viu muito em Star Wars, né? E ele vai se reunir com a amada dele, a Misa, que é uma princesa. Tá pra ser tirada do trono, né? Pela tia dela, Masago. E a história gira em torno disso, né? Deles irem lá atrás dela, que acaba matando, né? A Misa morre, mas se usa o poder da força pra trazer ela de volta à vida.
Por que choras, Padmé?
Por que choras, Padmé, né?
Ai, cara, assim, ó, não é meu episódio favorito, tá?
Uhum.
Mas eu pelo menos tenho que destacar que eu gostei muito da cena da luta mesmo, ali no finalzinho, né? Porque eles pegam um ângulo, assim, panorâmico, que me lembra a luta da Ahsoka em...
O cenário também é muito parecido, eu tive essa impressão também.
Sim, tipo, quando
aquele jardim, né?
Isso, e assim, pega um ângulo bom, assim, sabe, que você vê os dois lados, assim, e o pau come solto ali, né?
Aham.
Uhum. Não só isso, o final também é muito legal, quando começa a ver aqueles soldados e ele vê a besteira que ele fez, sabe, a premonição deles concretizada. Eu acho isso legal, eu acho legal esse episódio, pelo menos esse final, sabe?
É, não é assim o final que eu queria, né? Mas, né, as visões... É, o final que nós temos e a visão do cara realmente se concretizou. Né?
Igual as visões da Raven, que sempre concretiza. Tu pode ver, tu pode reparar. E aí a minha teoria da Raven desse episódio, que se ele não tivesse ido até o local evitar que a parada acontecesse, a parada não teria acontecido. Mesma coisa da Raven. Tudo que ela faz no capítulo é o que faz a situação acontecer. Tu pode reparar essa porra.
Mas esse é o dilema da previsão, né? Já diria. Exatamente. O oráculo lá em Matrix. Será que o Neo ia quebrar mesmo o vaso se ela não tivesse falado nada?
Olha aí.
Será que ela não teria morrido se ele não fosse atrás? E termina assim, fúnebre, né? Porque fica tudo numa iluminação vermelha e...
Aí que era bom ter o episódio 2 no final de todos, pra gente dar aquela animada com musiquinha feliz, entendeu? Aí, Diego.
Pois é. Esse episódio aí, do qual é o nome dele?
Akakiri.
Poderia ser o episódio 2 da série. E o do Rock ser o 8.
Podia.
Na verdade, é só tu renomear aí no Torrent que tu baixou e passa a ser, né, Diego? Vamos falar a realidade aqui, né?
Eu não baixei, não. Eu vi pelo diretor.
Ou podia fazer que nem a Netflix fez com Love, Death and Robots, né? Porque eles
realizaram
os episódios.
É, podia vir com uma ordem aleatória, né? Pra cada um.
Exato.
Ah, cara.
Aqui ia ficar uma loucura pra gente gravar isso aqui.
Ah, mas então faz assim, ó. Quem tá ouvindo o cast e quer assistir de novo Visions, coloca o segundo episódio como o último. E assistiu o 9 em segundo lugar, porque vai acabar a série e você fica assim, putz, cara, meu...
Aí depois o tema vai melhorando, né? Dá tempo.
É, aí é aquela coisa assim que você fica, cara, era o último episódio e acabou assim. Por mais que seja uma antologia, fica aquele gostinho assim de, ai, sabe?
Te deixa com aquele amargo na boca, né, cara? Aí você volta pra sua vida, que já é amarga. Aí, só tristeza.
Tu volta pro Brasil, tu abre o Twitter.
É dor, trevas e depressão.
Cara, no final desse episódio, parece que você foi pro lado negro junto. E não tem como voltar, porque acaba a série.
Acabou. Vai ter segunda temporada? Não sei. Fica só com isso aí. E valeu, falou.
É. Pois é. Eu achei...
Bota aí. Termina o episódio. Termina o episódio, eles botam aquela meta no Twitch, né? Pra alcançar a doação, pra poder fazer a segunda temporada. Só pra contribuir. Meta de assinatura do Disney Plus.
Pô, tadinha da Disney. Vamos fazer um apoia-se pra ela.
Vamos, né? Vamos, vaquinha.
De um dinheirinho. Vamos fazer um Pix, aceita Pix.
O nono Jedi, né, o nome. Mas eu vou botar o nono Jedi.
Vou botar o nono. Então, ó, vou dar um bônus aí, você bota aquele como menção honrosa.
Beleza, beleza.
E tu, Tália?
Tá. Primeiro que eu vou colocar... Vocês querem que eu fale do 3 pro primeiro ou do primeiro pro terceiro?
O que o seu coração mandar.
Então tá, em primeiro lugar, eu vou colocar o Ancião.
Boa.
Eu gosto demais e eu sou muito fã do Obi-Wan, eu assumo. Em segundo lugar, eu vou colocar os Gêmeos. Não. Em segundo lugar, eu vou colocar o Duelo, porque eu gostei, assim, do guarda-chuva dela.
É, o
primeiro, primeirão lá, preto e branco. E o terceiro lugar, eu vou deixar os Gêmeos. E uma menção honrosa, claro, para a noiva aldeã.
Muito bom. E tu, Dieguinho?
Cara, primeiro lugar, o Obi-Wan. Se um episódio me faz chorar...
Justo.
Caralho, tu é foda, Diego. Nunca critiquei.
Ele tá no meu coração, já, porque, pô, eu chorar é fácil, né? Mas me fez chorar, tá ali em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Duelo. E em terceiro lugar, eu vou com o JP, eu coloco o nono Jedi.
Olha aí.
E ali juntinho, ali no terceiro, ali, menção honrosa, o Gêmeos. Que eu gostei muito da ideia ali desses personagens.
Que é uma referência ao filme do Danny DeVito com o Schwarzenegger também, né? Vamos deixar esse detalhe aqui.
Caraca, maravilhoso.
Nossa, cara.
Caraca, cara. Só um off aqui, mas off do assunto, não pode deixar isso na edição. É que vai ter um remake desse filme, né?
Porra.
É? Eu vi há um tempo atrás anunciando.
O terceiro irmão é o Ed Murphy.
É isso mesmo. Né? Não é nem remake, é isso mesmo. É continuação, cara.
Que
doideira.
Maravilhoso.
Tu tá falando sério, Ed Murphy mesmo?
Eu tô falando sério. É isso mesmo, é sério.
Caralho, cara. Que maravilhoso.
Não sei se esse filme vai sair, mas era...
Tem que sair. Eu pago pra ele sair.
Anunciou isso ano passado, cara. Mas voltando pra pauta... O meu top 3 vai ser um pouco diferente do de vocês. Em primeiro lugar, eu vou botar o nono Jedi. Em segundo... A noiva da vila. E em terceiro, eu fiquei em dúvida, mas aí decidi agora botar o terceiro, o Duelo. E como menção honrosa, o Ancião.
Boa.
Olha, o Duelo apareceu em todos?
Apareceu em todos.
E o nono Jedi também?
Não.
Não.
Desculpa.
O Duelo tá em primeiro na preferência, né? Geral, assim, digamos. E o nono Jedi em segundo.
Ou o Tio Obi também. Que você
também, falou, né?
São os três mais citados aí. Mas é aquilo que a gente falou no início, né, cara? Todos são muito legais. Até os mais fraquinhos são muito bons, né? E aí, vocês querem mais visions? Vocês querem novas histórias? Vocês querem spin-offs de alguns episódios? Vocês esperam pra daqui pra frente?
Tudo que você falou.
Mas quais episódios vocês querem, então, spin-offs?
Cara, eu gostaria muito de ver a continuação do T-Obi-Wan, que ele pega a espaçonavezinha dele e vai embora. E o do nono Jedi, cara, me interessou bastante. O da Ucho. São os três que me deixaram, assim, com a pulga atrás da orelha, sabe?
E tu, Tália?
Eu queria ver uma continuação de O Gêmeo, sem dúvida.
Vai ter, pô, com Edman.
É, o nono Jedi não entrou no meu top 3, mas era uma continuação que eu gostaria. E é isso, assim. Se a Lupi e a Ocho tiver, daí claro que eu vou assistir, né? Se tivesse, né?
Vamos ver. Tudo é possível, cara. Tratando de Disney, tudo é possível.
É. Não, se eles vão fazer uma série de droid, por que não? É.
Ah, eu só queria fazer um adendo.
Diga.
Se fosse pra escolher um estúdio de animação... Esse estúdio, ele não trabalha diretamente com animes de temporadas e temporadas e episódios. Ele trabalha com animações de longa, né? Com certeza eu gostaria de ver alguma coisa da Ghibli. Sem dúvida, eu gosto muito da Ghibli. Eu acho sensacionais as histórias. Claro, tem muitas histórias aí que imitam a realidade, mas muita coisa com fantasia também. Então, quando eu fui vendo, até no Star Wars Visions, tem 2 episódios do Trigger. Então, às vezes, eu comecei a me imaginar, pô, e se tivesse um episódio da Ghibli, sabe? Uma coisa assim, que eles já trabalham, né? Um longas aí de animação. Então, fica só na minha memória mesmo, né? Algo que nunca aconteceu. Mas se eu pudesse escolher um estúdio, seria Ghibli, com certeza.
Podia, cara. Nossa, um Star Wars do estúdio Ghibli. Ia ser maravilhoso.
Eles trabalham muito com fantasia. E é um gênero que eu gosto de ler, de assistir, de jogar. Então, eu acho que, assim como o Ghibli combina muito com Zelda, eu apostaria, assim, que combina também com Star Wars.
Perfeito. E tu, Diego? Qual que você queria, hein?
Cara, como eu já citei no episódio, o do Nono Jedi, o do Gêmeos, porque eu realmente curti muito a dinâmica. E o Tobi-Wan, cara, também. Eu acho que ficaria legal aí. Pô, eu gostaria também. E também da Lopiotio também, né?
Tô com vocês, cara. Eu queria todos esses daí também. Que é metade dos episódios, né, praticamente. Mas é bom, cara, porque todos eles, como o JP falou, né, tem cara de ser episódio piloto de alguma coisa.
Sim. Sim, é aquilo, cara, é o... Se tu pegar o... É igualzinho o Love, Death and Robots, né? Porque a maioria das coisas lá parece piloto também de série. Tu fala, pô, isso aqui daria uma série. Semelhança aí não é mera coincidência.
Pois é, e com esse esquema de ser, tipo... Os estúdios pegam um, no máximo 2 episódios pra fazer. Daria pra ter Star Wars Vision todo ano, cara. Porque...
Daria.
É só ir pegando mais estúdios que não atrapalham o desenvolvimento de ninguém.
Até porque é uma coisa curta, então...
É, tipo, esses que trabalharam na primeira temporada vão trabalhar só na terceira. Na segunda são outros. E assim vai indo, cara. Dá pra fazer um... A gente é fã de Star Wars, cara. Dá mais conteúdo pra gente. A Marvel tem conteúdo aí o ano inteiro. A gente não tem.
E nem é bom, sacanagem.
E nem é exatamente nem bom, cara.
Sacanagem.
Talvez seja isso, né? Tem tanto aqui na...
Eu espero que, se tiver uma segunda temporada, me dá uma animação de massinha aí do...
Ah, maravilhoso, cara.
Tem um episódio de animação e massinha aí. Stop Motion.
Pingo The Sith? Que porra é essa?
Caraca, me dá um Star Wars aí no universo do Pingo. Caraca. Pingo pistola virando Sith. Caraca.
Cara, isso ia ser maravilhoso.
Já pensou, cara? Ele não quer comer os vegetais e cai pro lado sombrio? Ia ser muito
cara, isso é muito frango robô. Inclusive, a minha chateação é que a gente nunca mais vai ter um especial de Star Wars do frango robô. Porque... Quando teve, era na época que a Lucasfilm era independente, né? E o frango boi é da Warner. Não vai ter essa transição entre Warner e Disney.
É, a gente nunca vai ver o Rick no universo Star Wars.
Não, infelizmente. Chegamos aqui, pessoal, ao fim desse episódio. Comentamos aqui todos os curtas que apareceram em Star Wars Visions. Queremos mais episódios, então, por favor, Disney, produza mais. Olha, dá suas considerações finais, se despeça e faça seu jabás.
Assistam, assistam e assistam. E torçam para vir mais temporadas. Torçam para que venham com os estúdios que vocês mais gostam, né? Eu, assim, eu não sou muito de ver anime, mas... Mas tem os meus preferidos, assim, meus estúdios. Então, pra quem assistiu, assista de novo. Sempre vai ter um detalhe novo, alguma coisa diferente. Trilha sonora, tá até mesmo no cenário. Aproveitem bastante. E eu agradeço muito o convite. É sempre muito bom estar aqui no Elementar pra falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é Star Wars. Então, eu muito obrigado. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no Instagram como @t.ariane com 2 i's. E eu e o Diego, a gente participa de um podcast que é o Popcast, que agora eu não lembro as redes sociais.
@PopcastPB no Instagram e @Popcast2018 no Twitter, eu acho que é isso.
Muito obrigada, Diego.
E tu, JP, dá suas considerações finais, se despeça e faça seu jabás.
Irmão, bom pra caralho, na moral. Quem não viu tem que ver, Star Wars é muito bom ver coisas fora da caixinha, né, com liberdade. Não que não seja bom um negócio que é canon, que segue tudo direitinho, mas ver coisas assim que extrapolam a realidade desse universo é maneiro demais. Gente, tô lá na Warp Zone, tô no Warpcast, só vocês procurarem lá pro warpcast.com.br, que tem nossos podcasts por lá, também estamos nos agregadores, tudo. A gente fala de videogame como um todo, a gente debate um jogo, um assunto que esteja em alta aí, só procurar pro Warp Zone ME nas redes sociais. É nóis.
Maravilhoso. Tá, olha aí, JP são de casa praticamente, né? E tu, Dieguinho, faça suas considerações finais, se despeça e faça o jabás da casa.
É isso, gente, assista aí Star Wars Vision, que é bem bacana, é curtinho, então não vai te tomar muito tempo, sei lá, uma hora dá pra assistir tudo? Acho que dá, né? Uma hora e meia.
Acho que
é. Uma hora e meia, por aí, é.
Então, é um tempo de... não é nem tempo mais de um filme, né? Porque filme agora é tudo 2 horas e pouco. Então, menos de um filme aí você assiste tudo. Então, é bem bacana, as animações, vale a pena ver. Procure a gente aí em todas as redes no @podelementar. Se possível, dê umas 5 estrelas pra gente lá no iTunes, se você usar. No Spotify lá, que agora tem o... Dá pra também dar umas 5 estrelas lá, se possível. A gente faz parte lá do site do Bookstime Brasil. Então, é só procurar aí bookstimebrasil.com. Escutem lá os outros podcasts da casa. E é isso, valeu. Assistam Star Wars Vision.
É isso, galera. Valeu e tchau, tchau.
Tchau, tchau.